Olá pessoal, tá começando Semana Tricolor. Ainda não tá inscrito? Inscreva-se, aproveite, ative aí as inscrições, ative o sininho, faça a sua inscrição, tá bom? Vamos continuar crescendo com esse canal aí que fala sempre do São Paulo, todas as segundas-feiras à noite. Muito obrigado a você que também está assistindo fora do horário ao vivo. Estamos aqui com o apoio da SãoPauloMania.com.br, o site onde você encontra tudo sobre o São Paulo, todos os produtos do Tricolor. São Paulino que é São Paulino, compra na SãoPauloMania.com.br. Também estamos com o apoio da Tricolor Run, essa corrida fantástica que daqui a pouco a gente vai dar aí um cupom bacana para você até às 11 da noite dessa segunda, até às 11h59 dessa segunda-feira, ainda fazer a sua inscrição com um preço mais baixo. Então, fique ligado no programa. E também estamos com o apoio, né, da Uzi 360, a loja online onde você encontra uma porção de produtos bacanas, como, por exemplo, essa camisa que o nosso Thor da Vila Olímpia está usando. Bacana!
Thor da Vila Sônia, hein?
Torben Grael, só se for, que tá com o físico do Torben Grael. Só se...
Ai, 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 bacana, bacana. Esse é tipo essa. Mas assim, você customizou, Perrone?
Customizei pra ir no show.
Customizou.
Qual show?
Pra ir no show.
Rebelde?
Red Hot Chili Peppers. Não,
não quero saber do Rebelde.
Eu adoraria ir no show do Rebeldes, mas não fui
Sério?
convidado por nenhuma rebelda. Então eu resolvi assistir só o do Red Hot Chili Peppers. Que,
Cara,
aliás, foi um showzaço. Eu não sei se
eu tô
vocês
muito
foram.
desantenada, né?
Eu
não lembro de ter curtido
não é
o
pra nós.
Rebelde.
Rebelde não é pra nós.
Não, né?
Não, a gente é da época do quê? Pelo menos eu e o Sombra, a gente é da época do.
Menudo.
Aquele lado, o Spectroman, Ultraman. Não era de Rebelde, novela.
É, não.
O que que a
sim.
gente assistia que
Menudo.
não fosse desenho japonês?
É, anos,
Jaspion.
A minha geração é anos 70 total, né?
Thunderbirds.
Então é Thunderbirds.
Ó.
Muito, né? E Ultraman e Ultra Seven era mais ou menos. E outros desenhos como Flintstones,
Sessão desenho, lembra?
Os Jetsons, era muito a minha geração. Menudo, já que ela é adolescente, anos 80. Aquela menina que estava com 10 a 12 anos, 8 a 12, lá por 84, 85, né? Aí depois eu acho que vem uma geração que é totalmente, que é a geração da Renata, dos anos 90.
Chaves.
Aí é Chaves pra caramba. Rebeldes é anos 2000.
É,
não. Vocês não vão acreditar.
Dominó, polegar.
O meu irmão. Meu irmão teve uma fase. Na fase que meu irmão gostou de Menudo. Ele gostou de Menudo, meu irmão. Comprou disco, tudo.
É uma família muito interessante. Gosta de umas coisas bem
Eu
exóticas.
Gostava de AC/DC. Era anos 80, 85, 86. Cara, uma vez me deu um surto lá em casa. Eu quebrei todos os discos do Menudo do meu irmão.
Pensei em outra coisa.
Cara, mas na boa.
Uma família
cara,
super normal.
Eu pensei, assim, o assunto aqui é São
eu
Paulo,
arrebentei
mas...
todos os discos do
o
Menudo.
O Menudo fez show no Morumbi, histórico.
Fez.
Você foi? Você chegou
uma
aí?
Uma das maiores lotações
show do Menudo no Morumbi.
Não, não fui, mas, ó... Eu lembro na época que a gente tinha raiva do Menudo. A gente era os metaleiros rebeldes. Aí que a gente era rebelde mesmo. Tinha raiva do Menudo, não queria nem que o Menudo entrasse no Morumbi.
Cara, mas na boa, assim, eu sei que o assunto é São Paulo. Diga, Renata.
Não, eu lembro de... fui Michael Jackson, Madonna, Shakira. Todos esses, Paul McCartney. Red Hot eu vi no Pacaembu faz muitos anos. Tô veinha, meu. Tá pensando o quê?
Eu vi três vezes.
Mas tá conservadinha, né?
Ah, não parece, né?
40 mais.
Fui em três shows.
Se
fui em três shows.
Como nunca.
Três shows do Red Hot. Primeiro foi no Morumbi, Hollywood Rock, acho que foi em 93.
Esse foi meu primeiro e único.
Você foi também
Alice
nesses aí?
Chines.
Tava trabalhando, mas eu acho legal o Red Hot, acho bacana
o
Red Hot.
Mas o show, o som tava muito ruim, né? Lembra aquela época?
Puta, eu não lembro do som, cara.
Aí depois teve Rock in Rio, que eles estavam, tipo, meu, sabe, desanimados, não queriam tocar em festival,
sei.
E ficavam um tocando, olhando pra cara do outro. E esse show no domingo, no, na sexta, o som tava maravilhoso, telão maravilhoso, eles continuam tocando meio meia bomba, assim, não tão... Esses caras não são de show grande, não são de estádio, eles são de ginásio. Mas pelo menos o som tava bom, então deu pra curtir bem, assim, foi bem legal. E aí, sábado, Roger Waters, né? Putz, que pariu.
Aí é um baita show.
Baita show. Tirando aquela parte política toda dele, que ele coloca, assim, que... Até que ele não lacrou, sabe? Não deu uma lacrada que nem ele fez no acho que há 2 anos atrás. Mas assim, mas tirando
o Pink Floyd não era um grupo de músicas contestadoras, na verdade, também?
Sim, mas eles tinham por exemplo, o disco Dark Side of the Moon, que é o mais famoso deles. A contestação desse disco não era exatamente diretamente política. Era muito mais assim, repressão, entendeu? Eles não davam nome aos bois. Tanto é que The Wall era contra o establishment de estudo.
Mas talvez porque isso se deva também a um contexto mundial onde os nomes aos bois foram dados, né? Sim.
Por isso
então,
que
hoje o confronto.
Por isso que separou o Roger Waters do resto da banda, separaram porque cada um seguiu um caminho. Roger Waters mais radical, nesse sentido, e o Pink Floyd mais, vamos dizer assim, musical. Quis preservar a musicalidade sem.
Influência política.
Sem uma grande carga política nisso. É. Mas assim, independente disso, a música é excelente, o telão é excelente, muito bom.
Você que está participando aí, mande as suas perguntas, tá certo? Vamos falar muito aí agora do São Paulo. A gente estava divagando um pouquinho. Para encerrar essa divagação, mil vezes menudo do que é o Tchan. Só queria deixar isso registrado.
Não.
É, sem dúvida.
Eu
sem
também
dúvida.
Não.
Melhor do que eu tinha.
Sem dúvida. Mas nossa.
Qualquer um.
Meu Deus do céu.
Já então, começou a turnê?
Já começou.
Já começou?
Claro que já.
De quem?
Você me passa.
Do Tchan com as duas Sheilas e com o Jacaré.
Meu, essa porcaria é interminável.
Mas
essa
não pode,
porcaria
não pode terminar
interminável.
Nunca. Não pode terminar nunca.
Uma amiga minha foi tentar dançar, travou o pescoço, né?
Aí.
Porque a gente já não tem mais 20 anos.
Pô, devia ter travado o ouvido dela, né? Devia ter ficado surda, não era travado o pescoço.
Deu tchan no pescoço.
Ela travou.
Mas, gente, se inscrevam, deem like pra gente, que a gente vai começar a falar só de São Paulo Futebol Clube agora.
E começa agora. Se quiser, colabore também com o seu superchat. Né? O super
show aí.
Vamos falar agora. Santos e São Paulo, nossa segunda casa, recebeu mais uma vez o Tricolor. Meu amigo Marcão, companheiro de programa, ele é a Vila Morumbiro. Ele chama agora Vila Belmiro.
Boa!
De
boa.
Vila Morumbiro. Né? E, cara, e o São Paulo ontem parecia o dono da casa mesmo, porque dominou praticamente o jogo. E até a ponto do técnico do Santos, lá o Presuntinho, chegava lá e falava, temos que ser real, o São Paulo foi muito melhor. Foi esse jogo que vocês viram também, né?
Sim.
Eu, assim, mais uma vez o São Paulo jogou fora de casa, dominou o adversário e mais uma vez não conseguiu chegar ao gol. Aquele último chute final, nossa, a gente peca muito e isso não é um problema do jogo. Isso é um problema do São Paulo desde que o Caleri saiu. Você não tem um jogador lá para empurrar a bola no gol.
Nós temos jogadores, nós somos deficientes de definição.
Caleri dependência.
Até com o Caleri, é um matador, até com o Caleri é difícil. Porque lembra que teve uma época aqui, principalmente com o Rogério, que a gente reclamava que só tinha chuveirinho na área para o Caleri.
Sim.
Só tinha esse o recurso.
Mas era o ano passado, né?
Mas mesmo assim,
chuveirinhos
esse ano
a
também.
Partir do Reinaldo.
Veja o jogo São Paulo e Água Santa. O São Paulo martelou, rondou a área, não chuta ao gol.
Mas o São Paulo e Água Santa não é o São Paulo de hoje.
Não é, mas o problema do ataque continua, na minha opinião.
É qualidade.
Qualidade de definição. Tanto é que voltando 3 ou 4 dias atrás, na própria Vila Belmiro, quando a gente ganhou do Bragantino, uma vitória que o São Paulo, para mim, jogou muito bem, porque o São Paulo encontrou meios de bater com o vice-campeão de uma maneira diferente do que ele jogava. Ele jogou duro contra o Bragantino. Assim, encontrão...
Foi a melhor partida do São Paulo que eu vi contra o Bragantino. Não sei se é a melhor, mas uma das melhores.
Teve uma que o São Paulo ganhou de 3 lá no Morumbi, né? Mas tirando essa, foi uma das melhores. O São Paulo encontrou uma maneira de jogar contra o Bragantino sem Lucas, sem Caleri, sem Rames... Né? E ainda sem o Caio, né? Que daí o Wellington entrou para conter um pouco o Elinho, né? E depois desse jogo, eu até imaginei, pô, o Erisson se encontrou, pô, fez aquele gol com raiva, né? Mas não foi nada disso, né? O Erisson voltou para reserva, o Juan voltou o Juan é muito voluntarioso, mas não dá, cara.
Ele tem a velocidade que um atacante precisa, mas não tem o talento que demanda.
É que ele não é um 9, né? Eu não sei qual que é essa coisa que o Dorival tá enxergando ele muito como substituto do Calleri.
De repente ele está testando, né? Está tentando. Então, assim como ele mudou a posição do Alisson e deu certo, de repente vai que... São Paulo está em busca de um cara, né, que substitua o Calleri. Lógico que dificilmente vai encontrar alguém à altura, porque o Calleri já tem o lugar dele ali, sim, como mas, poucos.
Mas é que eu acho assim, eu tava ontem na Vila e na quarta. É, a impressão que dá, claro que também pela falta dos jogadores e tal, tudo, né, de material humano, mas está faltando um pouco de repertório também tático. Né? Claro que não dá para exigir muita coisa essa altura do ano, o time já está meio que lá, paz e amor, acabou o ano e tal. Mas está faltando mudar um pouco, né? Por exemplo, ontem tinha uma expectativa, eu tava com o Gabriel Sala e ficou alguma expectativa nos minutos finais de entrar algum dos jovens lá da base, pelo menos para mudar um pouco, botar uma velocidade de ponta, aproveitar um contra-ataque do Santos. O Santos estava vindo para cima no final. Se metesse uma correria ali, talvez o São Paulo
entrou
até ganhasse.
Entrou o Caio, não entrou?
Entrou o Thales.
O Thales.
Digo o Caio Abinha lá da
entrou
base.
Mais, ele fez algumas substituições, Caio, né? Entrou, o Natan.
Mas digo, tava o William Gomes e o Caioba, né, da base, que eu imaginei que pudesse talvez entrar para dar uma correria ali no fim. Porque você muda o estilo de jogo, né? É, entraram David e o Erisson. O David até mandou uma bola na trave que o João Paulo pegou numa pontinha
do dedo.
Aliás,
o João Paulo fez uma ótima partida mais uma vez.
Mais uma vez, salvou o Santos. É. Mas talvez esses jogos finais aí do campeonato, o Dorival possa testar uma variação tática de pontas, sabe? Uma coisa
mas,
diferente.
Assim, mas hoje não tem jogador para isso.
Então, mas esses dois jovens aí, talvez, nos minutos finais, pudessem trazer essa alternativa, né?
Mas eu acho que a gente tem que levar em consideração que jogar na Vila contra o Santos, numa situação como essa, né, com o João Paulo fazendo um grande jogo, ótimas defesas, pelo contexto, foi um bom resultado para o Santos, muito mais porque o São Paulo controlou o jogo, muito mais, achei o São Paulo organizado em campo.
Sim.
São Paulo conseguiu controlar os 90 minutos, não sofreu.
Não teve riscos.
Não, e o João Paulo fez duas defesas ali que mudaram também o resultado
determinaram
do jogo.
Determinaram o jogo, determinaram
então, assim,
o placar.
No final das contas, eu acho que foi isso. E o Dorival, acho que agora ele pode fazer esses testes que ele vem tentando, né? Pra ver se de repente encaixa alguém aí.
É difícil, né, gente? Porque a gente tem o Fluminense, que é uma equipe campeã da Libertadores, pra fazer teste no Maracanã. Não dá.
Mas vai estar de ressaca, né, também.
E o São Paulo tem um monte de desfalques.
Sim, sim. O Fluminense vai jogar sem dois, né? O Fluminense joga sem o Kennedy, né? E joga sem o Nino, né? Que foi expulso, né, contra o Flamengo. Isso. Mas mesmo assim, esse não é um jogo para fazer teste. Esse não, é um jogo
O São Paulo não vai ter nem o Caio, o Paulista, nem o Michel Araújo. Por conta de contrato,
isso,
né?
Isso. Além dos que a gente já sabe que
Rafinha
não vão.
O Rato
suspenso. O Rato tá suspenso e os outros...
Aí você tem Nestor.
O Lucas pode ser que jogue.
Você quer perguntar, o Lucas volta?
Então, a expectativa é que ele volte.
O Dorival falou na coletiva ontem que ele volta.
Tá.
Né? Mas aí, por exemplo, o jogo da Colômbia é dia 21. Não sei se daria tempo do Rames, por exemplo, voltar, né, pra jogar.
Sim.
E aí, se fosse o contrário, era Colômbia e Brasil, né? Mesmo assim, era fora o jogo, né?
Esse Rames, eu tô com uma
pulga. Eu tomei pedrada no Twitter, porque teve gente que interpretou de um jeito errado.
O que você fez? Me conta, eu não tenho Twitter.
Qual foi? O que você causou, hein, Senna?
Não, vou contar pra Renato que não tem Twitter.
Não,
achismo,
graças a Deus.
Não é informação, é achismo. Eu tava conversando com o Mário Pravato, que é meu sócio lá na arquibancada. A gente
português,
papo,
Mário Pravato?
Quase Portuga, né?
O luso brasileiro.
A gente conversando ali, falando, puta, não tá estranho, não tá uma sensação que o Rames não vai ficar? Sabe? Porque dá a impressão assim, o Dorival...
Ele acabou
não
de chegar a cena.
Não, mas é achismo. Achismo não tem critério muitas vezes, né? E a gente falando assim, pô...
Não tem critério, mas às vezes é baseado
em algo.
Alguma coisa que tá aqui.
Assim. É, que ficou aquela coisa, aquela sensação. Pô, o Dorival não pediu, também não faz questão de colocar. Quando coloca, não coloca na mesma função que ele joga na seleção da Colômbia. Aí ele já foi escalado como atacante, já ficou insatisfeito. Aí você cria várias ideias e achismos, né? E aí teve o desconforto intestinal, teve um desconforto
piriri.
Muscular... Piriri, o famoso piriri.
Agora, desconforto no adutor.
No adutor. Aí o técnico da Colômbia falou hoje que não era nada, que ele tá bem, que ele vai jogar contra o Brasil. Quinta.
Então, nunca passou isso pela minha cabeça, vou ser muito sincera. Mas agora você falando das situações que vêm acontecendo, né, com uma certa frequência, é para parar para pensar. Agora, qual é o tipo de contrato do Rames? São dois, dois anos de contrato.
Tem contrato.
Gente,
tem
a multa, multa deve ser absurda. Então, assim, mas deve ser.
E assim,
mas, de repente, ele pode estar insatisfeito com alguma coisa.
E eu quero que ele fique.
É
isso
que me passa.
Não é?
Eu comentei ontem isso que você está falando.
Essa impressão que dá, que ele não está feliz.
Eu não comentei no Twitter porque eu não queria ler pedradas.
É, eu tomei todas.
Você tomou todas, mas tudo bem. Ó, é normal. Pedrada em tem mim problema. Também aí. Meu sensação é a minha sensação mesmo. Eu comentei com vocês aqui, não sei se alguns programas atrás, que eu não acredito que o Dorival vá conseguir fazer Lucas e Rami jogarem no mesmo time. Não acredito.
É.
São dois jogadores que não servem para fazer o São Paulo sem a bola.
Nessa formação, eu também concordo com você.
E ainda tem o Caleri, que não vai ser o cara que vai correr atrás de lateral. Aí, como já disse o Senna, o Rames até agora entrou, teve lampejos, entrou do banco no meio de jogo, e quando saiu, foi substituído no meio do jogo. Não me parece que ele tá com aquela cara de legal, tamo no São Paulo.
Tô motivado pra jogar.
Não me parece um cara motivado. Ele não me transparece.
Ele parece desanimado.
Ele parece um cara desanimado.
Chateado.
Se você sair do âmbito de São Paulinos que querem fazer o Rames dar certo, o comentário de muitos não São Paulinos, e não tô falando aqui por rivalidade, né? Gente séria até que fala, cara, ele não tem a dinâmica hoje que o futebol demanda. Ele não tá apresentando essa demanda. Aí vem essa, piriri. Desconforto no adutor. Peraí. Ou seja, privilégio total. Se ele jogar quinta-feira, é porque é privilégio total a seleção da Colômbia. E que aí chegou lá e falou, oh, meu, dá pra... Já sentiu que... Eu não tenho dúvida que o Dorival já deve ter sentido. Isso é achômetro, não é informação. Que não é um jogador com a dinâmica... Não é um pato. Mas está a caminho de um pato.
Não mesmo é... porque, até em relação ao Pato, Dorival demorou muito para se manifestar. Mas ele não tinha mais como não falar sobre o Pato.
É.
Ele falou, olha, eu espero uma entrega maior nos treinamentos, mas assim, de uma maneira muito sutil.
Elegante.
E uma, é exato, porque ele é esse cara, ele não expõe ninguém. É. Mas uma hora ele vai começar a ser questionado cada vez mais em relação ao Rames. É, e aí a gente vai tentar entender.
Se você tirar a etiqueta, né, o rótulo... do Rames, grande figura midiática, um baita jogador conhecido no mundo inteiro, que foi, mas é uma figura emblemática. Se você tirar essa etiqueta e colocar do Ganso, eles se equivalem mais ou menos em estilo de jogo.
Hoje o Ganso joga mais que ele.
O Ganso até é mais útil ali, né? E ainda assim, por exemplo, não é todo time do Brasil que funcionaria tendo o Ganso hoje.
Não.
Você tem que mudar muito o esquema de jogo.
O São Paulo não funcionaria. Exato.
Então, mas aí que entra uma coisa. O Rami chegou, no meio da temporada para frente. Não tinha espaço para ele taticamente, para ele poder entrar. Ele não, assim, não dá para tirar uma peça para botar o Rames lá, encaixaria e entrasse.
E ele precisa de tempo também.
É, precisa de tempo. E eu acho assim, acho que pode haver algum... uma espécie de acordo entre o São Paulo e o Rames para que ele se sentisse à vontade para voltar a jogar pela seleção, pode ser isso, desde que no ano que vem ele participe da pré-temporada inteira junto com a equipe e que aí sim haja uma maneira do Dorival armar um time mais à feição do Rames, porque a Colômbia joga com dois atacantes, o São Paulo não. O São Paulo joga com três meias atrás do centroavante. Então, aí entra a história do que o Senna falou, de fazer testes. Se for para fazer teste, o teste para mim seria Lucas e Caleri no ataque. E aí você arma um time para Lucas e Caleri no ataque, talvez com o Rames no meio.
Ainda assim, continua sendo um problema de marcação.
Sim.
Quando você não tem a bola.
Sim. Mas aí a gente tem que ver isso, né?
Eu acho que...
A gente tem que ter uma oportunidade pra gente ver esses três jogando.
É que você...
E a única oportunidade que eu vejo é o Lucas no ataque junto com o Caleri. Porque daí você tem um 4-4-2 e você tem um meia criativo, dois meias trabalhando...
correndo por ele.
Fazendo
também.
Serviço pesado, correndo por ele. E os dois atacantes que tem que voltar, pelo menos, na segunda linha.
Talvez o Campeonato Paulista seja muito perigoso. Não sei se a Renata vai pensar do mesmo jeito. Fica até a pergunta para ela. Campeonato Paulista, a gente vai jogar contra times de terceira, quarta divisão da Série A. Série B, Série D, C, Série D. Um monte de time porcaria. Né? Talvez não vá ser aquele parâmetro no sentido de marcar quando não tem a bola. Pô, vou ter que marcar agora o Água Santa quando não tem a bola. O Água Santa, ele não ataca, ele explora o erro.
Sim.
Por exemplo. Ah, eu vou ter que marcar o São Bento de Sorocaba. Puta, meus caras, meu, mal tem técnica. É assim. E aí pode passar uma má impressão. Não sei o que, que você acha. Se realmente o Campeonato Paulista serve para se pensar taticamente uma equipe.
Pois é, essa é uma grande incógnita, né? Para que, que serve o Campeonato Paulista? Cada time usa o Campeonato Paulista, acho que de uma forma. Eu, não, sinceramente, não sei o que, que o Dorival pensa a respeito disso. E nem acho que o São Paulo deve jogar todos os jogos com titulares. Sinceramente. O Ramos, por exemplo, é um cara que precisa de ritmo de jogo. Acho que a fase... Não sei se vocês acham que a fase de adaptação dele já passou. Ele ainda está em fase de adaptação.
Ainda?
Ainda está.
Ele mal joga um jogo principalmente inteiro. No clube.
Mas para esse tipo de jogo que você disse, eu acho que para ele vai ser mais difícil. Ele vai ter mais dificuldade.
E tem outra.
E tem campo, e tem a logística, e tem... não sei, um cara desse tamanho, o que ele pensa. Nunca, acho que ele nunca viveu o que ele vai viver.
Uhum. Não sei. Tem uma outra coisa que eu acho que...
Vai viajar de busão para Araraquara.
Então.
No calor de Ribeirão Preto, que nem tá aqui hoje,
lá,
né?
Imagina o Ramos tomando um chopp pinguim em Ribeirão Preto.
A não ser que o Dorival faça o que o Diniz fez com o Ganso. Arme o São Paulo
pra ele.
Pra ele se sentir.
Então, mas
à vontade.
Eu acho que tem a pré-temporada pra isso, porque é um jogador super talentoso com a bola, né? Não tem dúvida, né? Você vê algumas jogadas dele, você vê que ele tem aquele.
Ele é diferente.
Que ele é acima da média. Agora, tem que fazer uma equipe. Pra ele.
Então,
não vai ter jeito.
Tem uma coisa que talvez atrapalhe.
Pra ele e pro
ele
Lucas,
jogar.
Não?
Então, eu penso nisso também.
Então,
e pro Calleri?
Então, o Lucas no ataque não seria uma boa junto com o Calleri? Pode
eu
ser.
Eu não tô botando... Minha questão não é como ataca. Minha questão
é
como defende.
Como que defende?
Porque se você for
ver... Não é nem minha questão. Eu tô botando uma questão que eu imagino na cabeça do treinador.
São três caras aí que a gente tá falando que por mais que o Calleri combata muito no ataque, ele não vai voltar no meio de campo para combater.
Ele não aguenta.
Não aguenta. O Lucas, se fizer isso, você vai matar o Lucas.
E o Ramos também não.
O Ramos
quem
também
vai
não.
Marcar o Piqueires? Vamos lá. Tem o Lucas. Quem vai marcar as subidas do Piqueires ou do Mike?
Uruguai não praticante.
Por exemplo, tô pegando aí um adversário de primeira.
Eu gosto.
Quem vai marcar as subidas do Piqueires? Porque o Michel Araújo, eu sei que ele vai fazer serviço sujo.
Sim.
Faz. O Nestor precisa fazer o serviço sujo. Ele vai fazer.
Olha lá, o Thiago Dinali, ele deu a opinião dele que a Renata gostou. Também não acho ruim, não. O Ramos centralizado. O Michel Araújo na esquerda. Marcando e atacando. E o Lucas na direita.
Então,
marcando e atacando.
Mas o Lucas, ele vai fazer o corredor ali?
Então você
eu
mata ele.
Eu acho que
ele.
Tem que fazer. Eu acho que você tem que...
Sabe
se for o Lucas na direita, ele tem que fazer isso. Senão você põe o Lucas no ataque.
Sabe quando o Lucas jogou
mas
melhor?
Mas aí é outro sistema de jogo.
Eu acho que o Lucas arrebentou.
Mas tá na hora, Sombra. Tá na hora da gente, na pré-temporada, a gente ter mais variação de jogo.
Então, o Lucas, você pode prestar atenção. Deu 15 minutos, segundo tempo, acabou.
Tem duas coisas aí nisso. Uma é, você mata o Lucas. No começo do segundo tempo, ele não aguenta mais, com pré-temporada ou sem. Os jogos que ele jogou nível Premier League foram quando ele vinha do meio de campo. Contra o Corinthians, foram os dois jogos emblemáticos no Brasileiro e na Copa do Brasil. Ele jogou muita bola, vindo de trás. Então, ou se pensa um time que tenha Ramos e Lucas de meia, Calleri mais um, ou Calleri isolado e outros caras para correr, mas aí é uma baita mecânica matemática para fazer. E tem outro ponto que não se falou mais, que eu acho que vai acontecer, é que o São Paulo vai fazer um começo de temporada nos Estados Unidos.
Meu Deus.
Isso daí...
Ainda não está confirmado,
confirmado,
mas está cogitado.
Tá. Mas tem um rumor que o São Paulo possa ir para lá. Isso vai bagunçar um pouco mais ainda aí, a coisa, né? Então...
Tá cogitado, sim. Eu perguntei para um dirigente, né? Ele falou assim, estamos cogitando isso, mas diferente que foi da época da Under Armour, que o São Paulo foi jogou a Copa Flórida, Florida Cup lá, até ganhou.
Os campeões da Florida Cup.
Os pênaltis. E aí foi lá para Universal, lembra? Todo mundo tirando
foto. Foi com o Rogério? Não.
Foi com o Rogério.
Sidão pegando pênalti.
Rogério, Sidão pegando pênalti. Então, mas diferente dessa... Ali eles falaram que ali eles... Que provavelmente, se eles forem participar, vai ser uma coisa mais, mais séria. Não vai ter Florida Cup, por exemplo. Vai ser preparação e vão ter dois jogos, que são jogos que eles consideram treino. Não é nem jogo oficial. Mas, enfim, é o que vocês falaram. Você tem uma sinuca de bico com bons jogadores, com jogadores de nome, mas que talvez a união deles no time não encaixe. Então tem que ver o que vai acontecer. Eu acho que o melhor momento não é agora, porque você não tem jogador. Você tem o Caleri fora, você tem o Rames você tem o Lucas fora também. Então não é agora, tem que ser na pré-temporada.
Mas eu acho que não tem como você jogar uma Libertadores com Lucas, Rames e Caleri de fora. Nenhum dos três. Os três têm que jogar. O peso deles é muito grande.
Se tiverem à disposição e tiverem treinados para isso.
Mas você tem que... Quando você traz esse tipo de jogador, você tem que ter um planejamento para eles.
Em
porque
condições
é muito caro.
Físicas tem que tem campo.
São salários mais altos do elenco.
Mas eu entendo o que você está dizendo. Traz esses caras, ele tem que jogar. Mas aí vão ficar refém deles em função... Puta, trouxe, tem
Mas ninguém
que
jogar. Pensou nisso?
Pensar às não é vezes. Uma coisa muito forte do São Paulo ultimamente, viu?
E quantas vezes a gente não viu situações onde o jogador veio e não era o que era preciso?
Sabe o que pode acontecer? No
é que
ano
o São Paulo cansou de fazer isso, né? Cansou.
No ano que vem, o torcedor pode falar assim: o Dorival morreu abraçado com o Rames. Pode ter certeza. Essa frase que aconteceu já com o Rogério, com o Nestor lá atrás.
É, isso aí.
Sabe? Pode acontecer no ano que vem com o Rames e o Dorival. Então, assim... Realmente, é preocupante.
Reparem que o Dorival não escala eles juntos. Não escala. Não escala.
Então é o seguinte. Então, olha só. Assim, tudo pra mim vai depender da pré-temporada e também dos atacantes que o São Paulo vai trazer. Tem que trazer atacante. Nós temos que trazer, além do Eric, nós temos que trazer mais um atacante de velocidade.
Um centroavante.
Um centroavante pra ser reserva do Caleri. Aí eu vou trazer aqui pra gente, depois do nosso... dos nossos comerciais, eu vou trazer alguns nomes para vocês, que eu até alguns eu botei de sacanagem hoje num texto para criar discussão. Mas são jogadores que estão no mercado, são brasileiros e estão em alta, porque trazer mais um centroavante reserva gringo, a chance desse reserva não ficar nem na reserva, no banco de reservas, é enorme. Porque nós já temos 7.
Mas 9. Tem que considerar 9. Possíveis saídas.
Não temos 9 gringos?
9.
Temos 9, né? Então, mas desconsidera, por exemplo, o Mendes.
Então, né? Mendes pode sair. Há quem diga que o Gabriel Neves pode ser negociado.
Puta, eu negociava agora.
Tá bom, mas aí são 7.
Quer comprar o Gabriel Neves? Você quer comprar o Gabriel Neves?
E o Alan Franco, que teve uma sondagem já do Boca pelo Alan Franco já.
Então, mas para vocês entenderem como é difícil a vida do São Paulo na questão de planejamento do ataque. Porque você não pode trazer um reserva bom de nível estrangeiro. Porque senão você pode perder esse jogador até para o banco de reserva.
E tem uma outra questão. Tem que ser um centroavante que tope a condição de sim, sei que sou reserva.
Eu tenho uns nomes e depois da gente falar sobre o nosso patrocinador,
vamos
a gente coloca na mesa.
Vamos falar da Tricolor Run, que está brilhantemente estampado com Renata. Né? Tricolor Run, que está com uma promoção... Até 11h59, até as 23h59 desta segunda-feira, uma promoção válida para quem está assistindo ao vivo agora, 23h59 desta segunda-feira, a promoção qual que é, Perrone?
É o seguinte, se você quiser correr no estádio mais clássico, sacrossanto no Brasil, como é o Morumbi,
é o Coliseu.
Vocês estão vendo agora aí, quiser correr e a chegada é dentro do Morumbi, gente, é emocionante. Um monte de gente fotografando você, depois você pode comprar as fotos, não é caro, é bem bacana. Se você quiser correr no Morumbi, 3K, 5K ou 10K, você entra no site tricolorrun.com.br, coloca o cupom SEMANATRICOLOR20, você vai ter R$20 de desconto, mas atenção, o Sombra falou e eu vou ressaltar, é até às 23 horas e 59 minutos desta segunda-feira, hein, dia 13. Então, não perca, é a última chamada, é o sprint final para você, com o cupom do Semana Tricolor, o Semana Tricolor 20, você ter R$20 de desconto. E R$20 é muito desconto, viu? Já dá para você pegar o teu Uber, ou então você pagar a tua condução para ir até lá. Então você já facilita aí e faz essa corrida que eu, o Senna, a gente vai correr. E prometemos para vocês que nós vamos divulgar a nossa performance, os nossos números.
Eu quero imagens.
Além das imagens, os números, porque somos pessoas de número, né, Senna?
Eu trouxe os números da última, hein?
Você vai personalizar a sua camiseta, tipo essa que você tá?
Ele vai amarrar, pode igual ser. Você amarrou aqui, assim, ó, no bico.
Vai virar uma regata.
Talvez eu corra com a gravatinha vermelha dos Rebeldes. Boa, que legal.
Do céu. Boa. De então quilt. Até as 23h59 pra você adquirir.
E olha que kit legal, Sombra, ó. Demais. Você compra, né, a inscrição, você ainda tem um boné de tela muito bacana mesmo, um boné, um copo.
Copa do Brasil.
Copa do Brasil, é o tema, né, da corrida.
E o tecido da camiseta é bem legal também, que é aquele que você não fica pesado correndo, né?
Ah, legal. Sabe?
E uma sacolinha, que é aquela sacolinha que você levar na praia também, no verão, é bem bacana esse
Tem um nome, como é que chama essa sacola?
Sacochila.
Sacochila, isso aí.
Sacochila. Brasileiro.
Aquela que o pessoal na praia, lá os malandros ficam olhando pra roubar.
É verdade. Não, mas no Brasil não tem isso. Tem
amarra a sacochila no tornozelo, pô.
Ah, é. Então é isso aí. Galera, vamos ler algumas perguntas que o pessoal tá mandando.
Tem uns superchats aí.
O Daniel Lima. Lá vem o Perrone com o Daverson.
Ah, não vou falar do Daverson, Daniel. Eu até peguei outros. Porque Daverson, eu sou voto vencido.
Não, nem dá.
Tá certo.
Tem o superchat aqui do Rodolfo Krieger.
Peraí, que tá na tela. Ah, o superchat do Sanderson Blaze. Isso,
que ele mandou antes.
É, Juan, vejo esperança, mas Natan tá feia.
Tá feia mesmo.
Não. Penso igual.
Tá feia também. Tanto é que, assim, ele não é lateral, que o Dorival colocou ele lá na ponta. Que é meio pra ficar isoladão.
Não atrapalhar.
Vocês lembram do Orejuela, quando o Orejuela entrou no Campeonato Paulista, que ninguém passava pra ele ficava no lado direito lá?
Mas rola muito disso em time de futebol, não vou dizer que isso acontece em São Paulo. Entre eles sabem quando o cara é grosso.
Sim.
Entre eles.
Evita passar.
Eles sabem quando o cara é grosso e sabem que se passar vai morrer ali a jogada.
Ou joga lá na frente, lá que você
o jogador
não atrapalha,
sabe,
né?
Quem joga e quem não joga.
Com
né?
certeza.
O Mina, lembra aquele que era do Palmeiras? Foi pro Barcelona, né? Aí um jogador aí, que jogou no Barcelona e etc e tal, falou pra gente que chegou lá na hora do bobinho lá, os caras falaram, não dá pra esse cara jogar. Na hora do bobinho, o elenco já definiu que ele não podia jogar.
Isso acontece.
Porque no Barcelona, não importa qual a sua posição, se não se der bem no bobinho deles, você não vai jogar.
É. Pelo menos bobinho deles tem...
Pelo menos naquele Barcelona.
Não, mas no bobinho
o mais bobo lá é o Einstein, né?
É. No bobinho de um toque tem cara que você já vê, que o cara quase quebra o pé. O cara não consegue ficar em pé na bola, ali no tocar a bola.
O Rodolfo Krieger, saudações. Nessa etapa da Tricolor Run, a qualidade da camisa melhorou? Sim, claro. Sempre foi boa. Irei correr 10K e meu filho 200 metros. Espero encontrar vocês. Pô, olha, eu não sou seu filho, mas corro 200 metros.
Aí, ó. Tá vendo?
Não, Rodolfo, nos vemos lá. Nos vemos lá. Não, a camisa é legal, sim. Aquela estilo dry fit, assim.
É ótima.
É bacana. Aquela camisa que você pode usar depois ainda, sabe? Pra você correr em outros... no parque, etc. Pra ir pra academia. É bem legal a camisa, assim.
É muito bacana mesmo.
E ali, preta, né? Aquela que emagrece, né?
O Juliano Ricardo... Ano que vem, com a Copa América, o Rames vai ficar uns 2 meses fora. É fato.
Não, mas olha só, tem a Olimpíada no ano que vem.
Que ele joga na Olimpíada?
Não, mas o Pablo Maia joga, o Beraldo joga.
Não sabemos nem se esses caras vão estar no São Paulo.
Então, mas se tiverem, vão ficar pelo menos um mês fora. E Olimpíada não é que nem Copa do Mundo que
não
para
é data
o campeonato.
FIFA, né?
Então continua o campeonato. Então tem muito dessa aí pra planejamento.
A gente tá com 3 convocados na seleção olímpica que não vai jogar, vai só treinar na data FIFA. Patrick, Beraldo e Pablo Maia. Ainda tem um convocável que é o Wellington, né?
Então... Sim.
Boa.
Não, complicadíssimo.
O Lelê Monteiro, 77. Natan, Gabriel Neves, Mendes, Rato, Erisson, enfim, todos pra rua. Nossa, então, eu assino embaixo tudo isso aí. O do Rato, acho que ainda para ser um terceiro reserva. Ainda
é, não. Mas precisa ter alguém para brigar de posição por ele, porque não dá. Não
é
dá
o Eric, ver. Né? Que em tese veio para jogar é naquele Eric, na setor. Direita, né?
E o Gabriel Neves, impressionante como ele perdeu espaço e ele caiu muito de produção, né? Assim, esse afastamento dele é merecido, porque às vezes que ele entrou, entrou muito mal.
Foi muito mal. Muito mal. Concordo.
Vamos lá, vamos também pensar que está todo mundo já desfocado. Não, então, pro ano que vem, acho que a gente precisa...
Mas o bem Neves está mal há um tempo já, hein?
Ele voltou de contusão, não voltou bem. Logo o Alisson toma posição. Acho que enquanto ele estava machucado até.
E aí, ele machucou contra o Palmeiras ali. Né?
Não, ele jogou com o Alisson. Costelas. É, isso, ele jogou com o Alisson. Aí e aí machucou, de lá pra cá, isso.
Ele machucou e depois ele não voltou ele andou, tão legal.
Que ele tá errando de passe, passe curto, saída de jogo.
Nossa, uma parece contra o tá Bragantino no foco, segundo sabe? Tempo. Que ele entrou, ele mal entrou. O Gabriel acho que deu 3 toques na bola. No terceiro toque ele entregou. Assim.
Ele tem um aspecto quase interessante do jogo dele. Assim, de marcação ele é horroroso. Marcação ele só dá bote errado. Ele tem um aspecto interessante que é uma inversão de jogo, uma bola longa. Nisso ele é bom. Mas só que assim, pô, o cara tem que ter mais do que uma bola longa.
Sim.
É. O cara precisa apresentar mais.
Sim.
Né? E, cara... Diga, Renata.
Não, acho que ele dava muita dinâmica, né? Ali no meio de campo. Até na bola longa e na bola curta também. Passes rápidos, precisos, de primeira. Mas foi-se tudo pro espaço. Sei
foi
lá
tudo
o que aconteceu.
Pro espaço.
Gente.
E a gente falando dessa questão do Rames e tal, de recomposição, você vê, o Dorival, ele precisa, ou ele imagina o time com 2 caras ali para recompor, que aí é onde ganha espaço o Alisson, né, jogando de segundo volante, onde o Michel, que acaba fazendo isso meio sem noção, mas
até
ele volta.
Então o Nestor que volta, né, para recompor.
O Rato acaba fazendo
porque
isso.
Porque o que eu acho que um treinador hoje, não é só o Dorival, quando você pega um Dorival, quando você vai pegar o Abel, eles admitem no máximo 2 atletas que não sejam aqueles de boa marcação. Apenas 2. É. E que geralmente são aqueles que ficam mais avançados atrapalhando saída de bola de zagueiro.
Até porque se o Calleri for acompanhar volante, lateral, ele sai aos 10 minutos do segundo tempo.
Agora, na prática, voltando àquele assunto, na prática, ninguém consegue jogar todos os jogos. Na prática, aquilo que a gente julga como titular... maioria costuma jogar metade das partidas. Então pode ser que na prática o Dorival possa ter na cabeça o seguinte: não, eu tenho para a mesma posição o Lucas e o Rames. Ah, tá machucado um, joga o outro. Tá suspenso um, joga o outro. Tá cansado, joga o outro. De maneira que talvez ele veja, não que sejam 2 titulares, mas assim, eu acho que ele veria o Lucas como titular, mantendo-se essa formação. E o Rames como um cara que entra aos 15 do segundo tempo ou sai jogando se o Lucas não tiver condição de jogo.
Tem que ver se o Rames aceita isso. Tem
aí
que aceitar.
Aí é que tá.
É.
Né?
E aí é que eu entro aquela história que o Senna falou do achômetro dele. Que eu embarco nessa.
Que você acha que ele não vai aceitar.
Eu acho que já
ficar
não tá
na reserva e ser um eventual, mas... vamos dizer assim... arma secreta.
Eu acho que o Rames, ele chega achando que, puta, eu sou o Rames, cara. Joguei no Real Madrid, Bayern de Munique, tem que ter um esquema pra mim.
Então, mas assim, é muito mais fácil você trocar o Lucas do que o Rames. O Lucas joga em mais de uma posição tranquilamente, eu acho. Tanto mais recuado como lá na frente. O Rames não. O Rames tem que jogar, não vou dizer parado, porque não dá pra
jogar parado. Por isso que eu quero ver a pré-temporada. Porque quando o Lucas foi deslocado pro lado direito, o Senna falou bem. O São Paulo caiu. Porque o Lucas jogava no meio, jogou no meio, começou no meio.
E o Lucas falou que ele quer jogar no meio.
O Lucas no meio.
Então, porque se você
tem o Lucas falou que quer jogar no meio.
Se você tem o Rames e o Lucas de meias...
É Lucas e Rames, então.
Mas aí você perde muito se você não tiver 2 volantes muito, muito pegadores ali pra defender.
Mas aí, então... aí entra a história. O São Paulo, oficialmente... isso aí foi o Belmonte que falou, não sou eu que estou falando. O São Paulo, oficialmente, está atrás de 2 volantes. Um volante de marcação e um volante que
sai pro jogo.
Sai mais pro jogo.
O Luiz Gustavo é um deles.
Luiz Gustavo é um que eles estão atrás. O outro, o Merentiel, também. Esse tal Merentiel. É Merentiel,
Merentiel,
né?
Merentiel?
Não é Merentiel. Qual? Martínez, né?
Do América?
Do América.
É, Mastriani.
Martínez é o Mastriani.
Mastriani é o
Merentiel, não. Tava com.
Martínez.
Tá com isso. Mas é o Martínez, é um que o São Paulo interessa bastante pro São Paulo. Gringo. Gringo.
Aí agora?
Luiz Gustavo. Um atacante de velocidade além do Eric. Então, mais um atacante para atuar nos lados do campo. E um reserva para o Calleri. Então, é isso que o São Paulo quer do mercado. Isso, não sou eu que estou falando, isso aí é público já. Né? O Belmonte falou. Então, um deles é o Luiz Gustavo. O São Paulo está atrás dele. O outro é o Martínez, né? do
América.
Do América, é um jogador que interessa pro São Paulo. Aí eu não sei se tem o lance do Gabi Neves ser vendido, aí você pode fazer um 6 por meia dúzia, talvez melhorado, porque é bom jogador, já ouvi de alguns jornalistas que é bom jogador, apesar do América ser o primeiro rebaixado.
É, mas né? Isso aí...
É, isso não, pra mim também não conta tanto.
O Rafinha foi rebaixado.
Exato, isso pra mim não conta tanto também. O Ferreirinha foi rebaixado.
É,
se o São Paulo... Por exemplo, eventualmente quiser contar com o Ferreirinha, vai, lógico que vai vir algum torcedor falar.
O Rato foi rebaixado.
O Rato foi rebaixado. É. E cortou para a esquerda. Né? Então, cortou para a esquerda contra o Corinthians, deu tudo certo.
Deu tudo certo, é isso.
E esse reserva que eu queria discutir com vocês, esse reserva do Calleri, o Sombra falou, é um jogador que tem que aceitar que vai jogar menos. Porque o Calleri é fominha. Graças a Deus o Calleri não pediu para ser operado. Imagina se ele pedisse para ser operado no meio do semestre. É. Aí já não tinha a Copa do Brasil.
O cara é monstro, né?
É um monstro. Tem que respeitar.
O cara jogou com dor, não reclamou do adutor, não.
E o São Paulo
o cara
vai ter,
tá fim, né?
E o São Paulo vai ter dois problemas aí para conseguir esse atacante.
Mas é.
O primeiro problema é a questão do estrangeiro. Estrangeiro agora pro São Paulo só se for para jogar. Porque se for para ficar na reserva, periga desse estrangeiro...
Então, mas vocês não têm a impressão de que, por conta disso, o cara que vier, ele tem que colocar na cabeça dele que ele vem para ser o reserva do Calleri? O Dorival tá tentando encontrar esse jogador no grupo, no elenco? Eu sinto isso, que ele tá testando, tá tentando, tá... Não sei...
Não, tá.
Porque o cara que tá no São Paulo, ele já sabe.
Ele tá jogando com o que ele tem, Renato,
não,
na minha opinião.
Não, mas eu entendi. Eu tô falando assim, pra um cara vir de fora com essa mentalidade, se ele achar alguém dentro do grupo que já tem essa mentalidade, que já sabe que ele tá lá pra substituir o Calleri quando o Calleri não tiver, é um problema menos.
Mas acho que o único... Só complementando, que eu acho que talvez o único que talvez ele pudesse testar pensando nisso é o Erisson, que aí tem alguma milhagem aí pra ver se vai servir. E o Juan, que ele tentou e talvez tenha visto que não deu.
Não, o Juan não é camisa 9.
Mas ele declarou, ele, tá tentando, ele não né? é. O Juan, por exemplo, se ele jogasse de ponta, que era a origem da base, talvez ele fosse mais produtivo do que está sendo agora, porque isso vai minando a confiança do cara também.
Só que tem uma coisa também.
Não sei se o Paulo vai encontrar esse cara.
Apesar da gente ter esse fato que é um jogador que vai jogar menos, a gente vai disputar uma Libertadores, gente. Não dá pra vacilar.
Exatamente.
Se o Calleri ficar de fora, a gente não pode contar com o Juan.
Assim,
não.
Pode, gente. Você vai fazer uma experiência. Ah, o Thales Wander.
É.
Ah, então tá bom. Vamos jogar contra um time meia boca aí do Paulistão. Tá bom.
É, fez 3 gols lá.
Contra o Thales... Exato.
Virou reserva
aí,
do Calleri.
Aí, pô, chegou Libertadores. Vai jogar lá no El Cilindro e não tem o Calleri. Só se o Thales Wander for um gênio da bola.
E também... Você
não vai morrer.
E também não dá pra acreditar que talvez ele esteja contando com o Galoppo fazendo essa função, porque ele fez isso no Paulista.
Ah, isso foi ideia do Rogério.
Então.
Mas o Galoppo, ó.
Tem o Galoppo, a gente esquece do
Galoppo. Deixa eu falar uma coisa.
Né?
Muito do que o Rogério pensava, muito do que o Rogério via, parece que foi tudo recusado pelo Dorival, mas não foi. De repente, por linhas tortas ou não, acabaram-se chegando às mesmas conclusões. Rogério não queria Pato. Dorival aceitou Pato. O que, que aconteceu? Não teve Pato. Uhum. Rogério não queria o Gabi Neves. Porque era evidente que o Gabriel Neves fora do campo, de alguma maneira, ou pelo que fazia dentro do campo ou fora de campo, não estava atendendo o que o Rogério queria. A gente termina o ano com o Gabriel Neves super em baixa, e você pode fazer pesquisa, e muitos já dizendo assim, pô, vende o Neves, vende o Neves. E é... Né? É... Então, assim, por mais criticado ter sido o Rogério...
O Luciano de meia.
Super! Não, Luciano pode jogar na meia. O Luciano é o meia do São Paulo hoje.
Eu nem considero o Luciano como atacante.
Não, não dá, não mais dá pra
considerar, porque ele é o meia.
Não, ele,
é
ele tá jogando onde não está jogando o Ramos e onde está jogando o Lucas. É o 10 hoje. E ontem, quem viu, faz função de 10. Às vezes chegando próximo da área.
Contra o Bragantino também.
É. Então, mas você
é o cara que decide, né?
Que pra coisas mim seria o 9, né?
Coisas que não, o Rogério não queria, contestava, a torcida criticava muito, passou o ano e tá acontecendo aquilo que o Rogério previu. O que ele desenhava. Aí, o Galoppo, onde que o Rogério quis pôr ele? Pôr de centroavante. Por que de centroavante? Quando o cara pega um meio e põe de centroavante, é porque sabe que o cara não tem a menor condição física de jogar sem a bola. Quem pôs de centroavante também agora o Rames?
O Calleri não tava jogando, né?
Claro, não tava jogando. Tudo bem.
Senão o Calleri era o centroavante.
Eu sei, mas pegou o Galoppo e meteu de centroavante.
E foi bem.
No Paulistão, sim, contra a Ferroviária, contra um monte de time mais ou menos, fez os seus gols.
Contra a Ferroviária foi o David, lembra? Que entrou e...
Quero ver o Galoppo fazer o que Michel Araújo faz pela esquerda. Tenho minhas desconfianças também, porque esse jogador, o Galoppo, nunca jogou assim. É jogador de centro de campo, não é jogador de correr pela lateral. Então prestem atenção se para mais esse jogador. O Rogério também não ia jogar. Jogou improvisado de centroavante. Anotem o que eu estou dizendo. Vai chegar o ano que vem, vai testar o Galoppo pela ponta, não vai jogar.
E outros dois nomes que o Rogério nesse exercício, né, que a gente lembra, o Luan, que também não jogava com o Rogério, não joga praticamente com o Dorival. Dorival, por questões N aí. E o famoso Marcos Paulo, que foi o pivô, talvez.
Pô, mais um acerto do Rogério. Todo mundo metia o pau no Rogério. Chegou o fim do ano, ele estava certo em quase tudo a respeito de situações individuais.
O pecado do Rogério, acho que o próprio Raí falou aqui na outra vez, que ele não conseguiu encontrar...
Raí Monteiro, né? Vamos esclarecer.
Raí Monteiro, não é o Raí Ramos, não.
Nem o Teor.
E nem o Raí Sampaio. Ele
não conseguiu encontrar... uma formação que permitisse com que os meias atuassem na plenitude. O Nestor, uma hora era primeiro volante, uma hora era segundo volante. Aí, a partir do momento que o Dorival encaixou o esquema 4-2-3-1, aí o São Paulo deslanchou.
Teve uma mensagem aí anterior falando do Patrick. Nem no São Paulo tava mais o Rogério. O Galo deu razão ao Rogério.
Né?
Marcos Paulo, Patrick, Luan. Gente, o Luan parece um robozinho inchado que não dura mais que 45 minutos.
Vamos ver todos eles nessa pré-temporada, vamos ver o que vai acontecer.
Pré-temporada, eu acho assim... eles depois lá vão jogar lá, fazer aqueles amistosos contra o Orlando City. Aí pega um time de basquete americano, você sabe jogar bola também? Tem interesse em jogar bola, né? Não serve pra nada, os caras estão focados em viagem. Que horas nós vamos pro Outlet? Sou totalmente contrário a esse negócio de viajar se não for pra ganhar muito dinheiro.
É complicado.
Quem que vai pro Orlando e Miami se não for pra passear, Perrone?
É verdade.
Pode ser, mas...
Quem que quer ir pra lá pra jogar bola? Os caras estão falando... A mulher mandando mensagem, você pegou meu perfume?
É verdade. É isso. Enxoval da criança, já montou?
Tem mais um corte aí, hein, ô Grécio?
Mas é.
É muita atração, não dá.
É.
Aí o Breno chat. Felipe...
Vender o Neves e trazer o Luiz Gustavo é decadente. 36 anos e um jogador que não é nada espetacular. Acredito que deveria investir em jovens promessas.
Talvez nenhuma coisa nem outra. Eu não acho que uma coisa substitui a outra. Eu acho que assim, um pode ser decadente, o que não faz o outro ser bom.
E eu acho que para uma Libertadores, um jogador experiente também, rodado, né, segundo o Lucas, só elogios. Pode ser importante nesse momento.
E a esperança é que seja, como eu falei, né? Uma substituição pro Mendes, não pro Pablo Maia.
Ah, então,
se o Pablo Maia sair, tem que ser um outro cara muito.
Tá, um jogador desse nível vem pra ser reserva também. Vem pra
não, não pra ser reserva. Eu digo assim, pra jogar junto, mas não tirando o Pablo Maia, entendeu?
Mas não tem.
Aí que tá.
O Palmeiras não achou, nós vamos achar.
Tá muito difícil da gente achar o segundo atacante de velocidade.
Sim.
Porque o Ferreirinha, por exemplo, é um jogador que o contrato dele termina em 2024, no fim de 2024. São Paulo vai ter que dar um dinheiro pro Grêmio para poder liberar o Ferreirinha.
A última chance do Grêmio pegar qualquer dinheiro é agora em dezembro.
Sim.
Porque meio do ano ele assina com qualquer outro.
Sim. Então é agora. Então o São Paulo tá segundo o que se comenta, São Paulo tá esperando uma definição do Grêmio. Se o Grêmio vai renovar com o Ferreirinha para mais 2-3 anos... Ou se o Grêmio vai abdicar de renovação. Porque se abandonar, essa é a hora.
É outro,
hora de fazer oferta.
É mais um jogador para jogar só com a bola.
E oscilou bastante então, também o Ferreirinha.
Tem um
né?
problema
é
incontestável,
né? Assim.
Sim, mas é um jogador que tem o perfil que o São Paulo precisa.
E que o Dorival precisa.
Que o Dorival precisa. Sabe um outro cara que é bom pra caramba? Não vai vir também. Eu acho que... Soteldo. É um outro jogador que atuaria nessa linha de meia atrás de um... E que corre também. Teria que correr atrás de um... Mas é um jogador mais agudo que eu acho
Rogério
que funcionaria... Funcionaria no São Paulo, na minha visão.
Mas antes dele fechar com o Santos de novo, o Rogério tentou bastante.
Que ele que não fez tudo para não vir pro São Paulo, o Soteldo, né? Agora, um cara que eu acho que... Claro, de novo, é exercício só de FIFA, né? Mas o cara que cairia bem ali no time do São Paulo é o Michael. Se o cara, se São Paulo tivesse um cara nessa característica do Michael, de um lado, é que é caríssimo, impossível.
Tá na Arábia.
Mas assim, o Michael de um lado, o
Lucas do outro.
O Lucas do outro. É...
Tá brincando de FIFA, né?
De FIFA, né? Mas assim, tem que se mirar um cara com uma característica dessa pra ponta, porque aí você cria repertório tático. Porque hoje o São Paulo joga com o Caleri, um segundo atacante, dois meias ali afunilando pro meio, Rato e Michel, Nestor, o Rato e tal, e os volantes. Mas em alguns jogos você precisa mudar a característica do time, como foi, por exemplo, contra o Bragantino, contra o Santos ontem, contra o Palmeiras. E aí você tem que transformar o time para dois pontas de velocidade.
São Paulo
fica
encurralado em vários momentos de jogo. Então, quando o Atlético Paranaense resolveu atacar o São Paulo no segundo tempo, o São Paulo não saiu.
Eu nem acredito que o São Paulo queira jogar com dois atacantes de linha de fundo, tendo o Caio Paulista.
Também acredito que não, mas eu acho que tem que ter variação.
Eu acho que você tem que ter, pelo menos, para no segundo tempo, você tira o Caio Paulista, põe um central, põe um ponta mais de linha de fundo e põe o Wellington, que não caiu muito, né?
Alguém falou esses dias, eu não lembro, em alguma live que eu participei, que comentaram assim, você repara que o Wellington joga melhor com o Michel, porque o Wellington segura mais e o Michel joga melhor, e quando o Michel joga e o Caio joga, os dois não se batem bem.
Não.
E você tem essa...
Mas ontem jogou bem, Michel e
Ontem o Michel foi bem. Eu achei que o Michel foi bem.
Ontem, aliás, o lado esquerdo de São Paulo foi muito bom.
Funcionou legal.
Se tinha que ter algum vencedor, era do São Paulo ali. O próprio,
sim.
O placar ontem era 2-0 ou 3-1.
Pois é.
Mas quais são os centroavantes que você indicaria?
Então...
Você falou que ia trazer...
Não é que eu indicaria, eu coloquei como sugestão de
mercado. Falou que o Bertolucci te ligou oferecendo...
Não, nada disso. Não, um deles é do Bertolucci, sabia? Que,
não.
Que poderia vir para o São Paulo para se recuperar e ser o reserva do Caleri. Um deles é o Caio Jorge. Ele está escondido lá na Europa...
Não,
ele
é tá num time que nem
ele
imaginava.
Ele é da Juventus, ele tá emprestado
mas nem nome de sorvete italiano tem aquele nome.
Então, esse aí é um cara que, por exemplo, o São Paulo poderia fazer um acordo com o Bertolucci e trazer para se recuperar aqui no Brasil.
A ideia foi lançada já?
Não, não foi. Não, isso é uma ideia minha.
Está lançando aqui, ó.
Estamos comentando agora.
Mas hoje, no café da manhã com o Belmonte, você não falou sobre isso?
Não falo sobre essas coisas aí. Tentei pegar um ingresso pro Rebeldes, mas não consegui.
Eita.
Ele foi até de colegial, você tinha que ver.
Incrível.
Outro nome que um torcedor
Mini Alonso.
Me passou e que eu já cogitei esse jogador como... como membro de elenco, não para ser jogador titular, mas que tem uma característica interessante que não tem hoje no São Paulo e que está muito bem. Ele, inclusive, é um dos responsáveis pela subida do Vitória para a primeira divisão, Léo Gamalho. é um jogador, é um veterano, mas é um jogador que tem, é um jogador de área, de cabeceio, que a gente, uma hora no vamos ver, numa Libertadores, eu acho que pode
aí,
ajudar.
Aí eu preferia trazer.
Não deve ser caro, e é um jogador que tá muito bem lá no Vitória.
Mas aí eu preferia...
Uma sugestão de um torcedor.
Então, aí eu preferia trazer o Pita, que é mais jovem então, e já foi bem na Série A.
Pensei no Pita, mas o Pita é paraguaio. É. Então cai Isidro naquela. Pita. Acho que o Isidro Pita seria um dos melhores. Um dos uma das melhores opções, mas ele é paraguaio. Então, por isso que eu não cogitei. Outro nome cogitado, eu vou até pegar aqui no meu. É o artilheiro da Série B, do Atlético Goianiense. Esses nomes é que vão topar ser reserva do Caleri. Ou vocês acham que o Marcos Leonardo vai vir ser reserva do Caleri?
Mesmo porque a gente não teria nem dinheiro para
então,
isso.
Mas assim, o pensamento do torcedor, muita gente veio falar comigo por causa do post que eu lancei, é o seguinte, o São Paulo não pode pensar em jogador de Série B ou jogador rebaixado. O São Paulo tem que pensar no jogador...
Eu sei, mas o torcedor gosta de brincar de FIFA.
É impossível, gente. É impossível.
No FIFA fica tudo fácil.
No caso de ser peguem aí vocês...
Aí o Maicon falando lá, o William José.
Impossível.
A gente falou
William
sobre ele.
O William José impossível. É um jogador que ele só não viria para o São Paulo. O São Paulo fez oferta para ele, sabia? No meio do ano, para ele voltar. Só não voltar. Foi ele o Vasco. Mas ele já falou que quer continuar
bem.
E encerrar a carreira lá na Espanha.
Ele tá bem
e
lá na Espanha. Ele
tá,
não
tá bem, lá é ídolo dos caras.
Então, mas se for para trazer o William José, meu, fica com o Léo Gamalho.
Não,
porque
não.
É a mesma característica,
não,
gente.
Não, imagina. Muito longe, um abismo entre Léo Gamalho e o William José.
Pô, mas o William José, o que, que ele fez no São Paulo quando ele jogou no São Paulo?
Não, tem que ver a carreira do cara.
Ele evoluiu.
Uma carreira na Espanha de sucesso, com
hoje,
muitos
hoje
gols.
Hoje, em La Liga, ele tem um bom percentual de gols em comparação aos jogos. Que
mas
fez.
Tudo bem, não vem, já falou que não vem. É. Então tá descartado. É, a gente tem... O Deverson, não posso nem falar aqui, porque...
E vamos pensar em nomes brasileiros, porque o São Paulo agora tem a dificuldade em trazer mais estrangeiro. Então
tem,
já é uma
tem
coisa
um nome
que, tem
que,
ser,
eu cogitei... Né,
olha lá. Seus fãs, Paulo Matos Perrone, manda aí, ó. Gosto do Deverson para reserva. Pena que nunca iria dar certo por causa da identificação que ele tem com o arquirrival.
Pois é, mas o...
Controle emocional também. Numa...
Algum jogador, sem ser o Oscar, né? Porque todo mundo ainda fala do Oscar... Algum brasileiro na China, de repente, que tenha
então, de ataque,
mercado ainda aqui, de ataque?
Na minha cabeça não vem.
Ó, eu vou dar os nomes assim, para vocês aqui que eu coloquei.
Sei lá.
Ó, só enquanto você procura aí, por exemplo.
Olha que absurdo. Eu dei um nome para dar uma agitada também, né? Robson do Curitiba, que inclusive já jogou no São Paulo.
Você tá louco, é horroroso. Ele nem centroavante é, gente. Ele é horroroso.
O Pedro Raul.
Mas
Pedro
acabou
Raul
de ser
acabou
negociado.
Acabou de no México. Eu não cogitei por causa disso.
É.
Tem outro nome aqui, deixa eu ver.
Ó, porque os nomes que a galera sugere...
Thiago Borba, Carlos Júnior...
Gustavo Coutinho, que é o artilheiro atual da Série B, joga no... Ele é do Fortaleza, se eu não me engano. Está emprestado para o Atlético Goianiense, se eu não me engano.
Eu desconheço. Não,
ele é o artilheiro da Série B. Quem assiste a Série B pode falar se seria um jogador pro São Paulo, para a reserva do Caleri.
O nome que é muito citado, mas esse eu acho que não viria por conta de questões contratuais, porque foi feito um investimento pesado, que está no São Paulo treinando, é o Brenner. O Brenner está se recuperando no Refis. Mas a saída dele já foi meio que assim, vende logo, sabe, para faturar uma grana e tal. E a grana que foi investida nele não, talvez, permitiria com que ele viesse agora.
E não tem perfil do Caleri, que
também
é
não.
De brigar, fazer parede.
É. Não é o cara que substituiria na mesma característica.
Não é a mesma característica. Vamos falar agora de São Paulo Mania? Galera,
saopaulomania.com.br
é o site oficial do torcedor São Paulino. É nesse lugar, nessa plataforma, nesse sítio, que você vai encontrar onde adquirir os produtos oficiais do Tricolor, hein? E na São Paulo Mania chegou uma remessa novíssima das camisas 1 e da camisa 3. Essa aqui que eu tô usando. Camisa 1, a branca, a tradicional, listas horizontais, né? E essa aqui é a camisa 3 que eu estou usando. Promoção, inclusive... A camisa 1 está com desconto E com o cupom Semana Tricolor, você tem um desconto adicional de 10%. Preste atenção, a última informação que nós tivemos, todos os números e tamanhos, todos os tamanhos chegaram da camisa 1 e da camisa 3, lá na São Paulo Mania. Então acesse agora, saopaulomania.com.br, usando o cupom Semana Tricolor, 10% de desconto. Você também vai ganhar 10% de desconto em todo e qualquer produto que é vendido e entregue pela São Paulo Mania. Porque ali é uma plataforma onde você vai encontrar outros produtos também que não são entregues pela São Paulo Mania, tá? Então, se for um produto vendido e entregue pela São Paulo Mania, você tem 10% de desconto usando o cupom Semana Tricolor. Aproveite, porque é uma nova remessa. Tanto a primeira camisa, quanto essa aqui que eu tô usando, a terceira camisa. Chegaram hoje essas camisas, hein? Então aproveite, não sei se até o fim do ano vai ter uma nova remessa, né?
E Sombra, a camisa 1 do São Paulo já tá com desconto.
Já tá,
então,
né?
Então não é o preço original, já é um preço menor. Você ainda pode colocar mais 10% em cima da camisa 1, que é linda. Essa camisa 1 desse ano é maravilhosa.
Camisa campeã, né?
Campeã. E cai bem. A camisa Adidas, não, ela não tem uma vantagem.
Não cai.
Assim, ela não cai. Ela caimento
ela bom. Veste bem.
Ela veste. Boa! Pé, vale é lembrar sempre.
Né? Então, mas tem um bom caimento. Então, assim, você fica menos de R$300, só para deixar sabe? Ultimamente as camisas estão nessa faixa, né? Estão na faixa dos 300. Então, já cai e o frete é grátis. Então, tem que aproveitar mesmo, principalmente a 1. E a 3, que todo mundo quer, todo mundo vive pedindo, grade inteira, né?
É verdade.
E a última oportunidade também, porque vai mudar tudo, né? Quem
até
comprar,
dezembro, comprou. Né?
Olha, ó, para quem acompanha a Série B, o Gustavo Coutinho, ele está emprestado pelo Fortaleza ao Atlético Goianiense. Tem 13 gols no campeonato, né, na Série B. Contrato com o Atlético Goianiense termina no fim desse ano e o contrato com o Fortaleza termina no fim de 2024. Então, assim...
Mas é bom. Cara,
então...
Porque ele está fazendo 13 gols em time muito ruim, né?
É um dos destaques da Série B, né,
13 gols, Sombra? Em quantos jogos?
Vou ver aqui, mas é mais ou menos
a Série
33.
B tá na 36ª rodada. Já não, faltam
às vezes
duas.
Precisa ver o quanto jogou.
Acho
que tem 4 assistências, se eu não me engano, também.
Eu não faço ideia.
Ou
não
o Léo Gamalho tem 4 assistências, um dos dois.
Mas assim, até pro chat acalmar que eu tô lendo aqui. Assim, claro, se todo mundo aqui da mesa gostaria de ter o Germán Cano, há altos atacantes que o São Paulo merece ter numa Libertadores. Mas, gente... Muitos dos nomes que vocês citaram aqui, por exemplo, o Barrios, lá do San Lorenzo, que jogou muito contra o São Paulo. Caríssimo. Não
mas
vem.
É camisa 10. E outra, camisa 10,
e
ele
outra
não
coisa, exato. O São Paulo trazer um estrangeiro, ele tem que mandar algum embora.
Mandar outro embora. Então, assim, os nomes que a galera coloca, por exemplo, são praticamente impossíveis ou inviáveis. Então, assim, pensem vocês, dentro desse cenário, não tem tanto dinheiro... Você tem que trazer um cara que não faça bico se ele for banco do Caleri, né? Que não desagregue ali no grupo e que seja bom o suficiente quando o Caleri não puder jogar. Esse é o cenário. Então não adianta vir, podia ser o Firmino, podia ser o Haaland. Claro.
E esses jogadores, enquanto eles ainda tiverem mercado fora, eles não voltam.
Exatamente.
Por isso voltam para encerrar a carreira.
Isso que eu tô falando. Isso. O Caleri, qual é a função do Caleri? Fazer gol.
Sim.
Concordam? A gente precisa achar um cara que tenha algum histórico recente de gol.
Olha, o Gustavo Coutinho, esse ano ele fez 36 jogos, 15 gols.
É bastante.
E 4 assistências. Então, você vê o percentual aqui, olha, 15 dividido por 36.
É um bom número.
40% de aproveitamento. Ele leva 176 minutos para fazer um gol. Não é maravilhoso e não é horroroso. Tá no meio de caminho aí.
Quantos gols o Caleri fez?
É possível, esse ano? Vamos dizer assim.
Então,
Só que o nível de enfrentamento.
Sim, é diferente. Não lembro, agora mas perdi, assim, vamos. Voltando, vamos achar alguém da Série A, por exemplo, que a gente possa contratar. Entendeu? Não pode. Não vale falar Pedro, não vale falar Gabigol, né, Senna?
Então,
não vale
o único
falar.
Nome talvez que tenha
não
sido.
Não vale
destacado.
Falar Suárez.
O único nome destacado que talvez seja viável e que vai virar leilão é o Mastriani. Que todo mundo, por exemplo, se não for Palmeiras, Flamengo e Galo, atrás deles, a gente vai competir com outros 17 times ali da Série A, provavelmente, que vão ficar de olho nele, né? Então, assim, o São Paulo vai estar na frente de alguns outros, porque tem a Libertadores. Pô, isso é uma baita vitrine, né? Agora, imagina, se o São Paulo for brigar com outro time equivalente, que eu digo de momento, né? Não de história. Mas é um time equivalente de momento, que está num momento bom. Um Fluminense, campeão de Libertadores. Se o Fluminense chegar com uma proposta legal para o Mastriani, a gente vai ter que competir com o Fluminense. Será que o cara não opta por jogar lá? Sabendo que ele vai ser banco de um Caleri? Então tem tudo isso, né? A gente tem que pensar, né?
Olha, o Caleri...
14 gols, né? Esse ano.
14 gols, 6 assistências em 44 jogos. Agora, outro nível. O percentual dele é pior do que o Gustavo Coutinho, mas é outro nível.
Mas a luta diária é. Não se compara a nada.
Mas o que ele faz pelo São Paulo.
Exato.
É
que o cara parece que saiu da guerra.
Tem muita gente que fala assim: ah, se for pra contratar um jogador tipo Léo Gamalho, Daverson, coisa assim, fica com o da base. Mas não vai funcionar.
E não tem experiência. Chega um jogo grande, cara.
Nós estamos numa Libertadores, gente. Nós não estamos mais num...
O nome que, assim...
Esses torneios que jogam o Santos, o Corinthians.
O nome que deu...
Sul-Americana, essas
deu, coisas. Assim, que seria o cara com a característica física ou de jogo, não comparando jogadores, mas que o São Paulo apostou, não é errado, que é o Erisson. Só que ele teve azar também.
Não é errado.
Ele se lesionou, cara. Ele ficou muito tempo fora.
Nunca aconteceu isso na carreira do cara. Nunca. Ele chegou e se machucou. Impressionante. Então,
vocês manteriam o Erisson no elenco? Não. Eu acho que ele já deu o que tinha que dar.
Eu preciso ver mais.
É. Mas pra ver mais, tem que contratar pra mais um ano.
É.
Não dá pra ver mais em mais
esses
jogos.
Então, mas aí você tem que apostar.
Mas se for gastar muito, não.
É.
Se fosse pra, prorrogar um empréstimo.
Sabe por quê, prorrogar um empréstimo.
Porque, assim, a minha esperança era que o Erisson atuasse contra o Santos. Porque ele entrou contra o Bragantino, fez o gol. Quer dizer, pra levantar a moral do cara... Na teoria, o Dorival tinha que colocar ele como titular e não colocou, colocou o Juan. É. Então, qual é a
coerência, né?
Também qual é a confiança que a gente vai ter no Erisson pro ano que vem?
Eu acho que tem um motivo, se o Dorival não falar, a gente não vai saber, mas eu sou sempre a favor de você dar uma sequência para o jogador poder mostrar alguma coisa. Porque muitos que se foram não tiveram essa oportunidade.
Mas essa era a época, e outros
clubes arrebentaram. É. Tem vários exemplos aqui que a gente pode citar. No São Paulo aconteceu muito isso.
Essa era a hora, Renata. Essa era a hora dele ter dado a sequência para o Erisson. Então,
será que
o Erisson
ele não sentiu
fazer um gol?
Então, mas será que não sentiu alguma coisa? Será que não aconteceu alguma coisa? Alguma coisa aconteceu. Pode não sei, porque o Juan jogaria ele não.
Mas dá moral.
Pode ter sentido até.
Sabe, quando abre um atacante, quando faz um gol, não importa se é de bunda, se é de costas, de nuca. Meu, dá uma moral pro cara, entendeu?
Eu não entendi
porque que o Erisson não jogou como titular.
É como a Rê falou, pode ser que tenha sido um desconforto, pode ter sido algum problema físico.
Não sou defensor do cara, mas também acho que deveria haver mais.
Sim.
Eu prefiro.
Ó, Paulo Esteves, ele sugere Lelê do Fluminense,
bom
jogador.
Teve uma... Né? Ele
surgiu bem no Volta Redonda, no Carioca, foi pro Fluminense, que ele meteu gol pra caramba no Campeonato Carioca, que é um nível duvidoso.
Bem duvidoso. Mais duvidoso
muito
que o Paulista.
Mais que o Paulista, gente.
Mas assim, teve um destaque no Volta Redonda. Aí beleza, aí o Fluminense contratou. Aí ele não teve espaço, ele não jogou, porque tem um Cano, né? E quase não joga. É uma incógnita total.
É. Então, mas sabe o que eu acho? Eu acho assim, jogador que chegou, virou reserva do Cano e foi preterido pela volta do John Kennedy é porque é pior que o John Kennedy.
Ah, mas o John Kennedy é bom, né? Que ele é problemático, mas ele é bom.
Mas ele é bom jogador.
É bom, né? Lembra
ele
na
Ferroviária? Ele foi artilheiro.
Artilheiro do Paulista.
Era o único
jogador
do Paulista
e a Rodoviária
era
foi rebaixada.
Com o Galopo, né? Empataram, né? Se não me engano.
Parece que sim.
É complicado. Ó, tem um superchat aqui que eu perdi, mas pagava uma pizza nossa. Aqui, ó. Tiago Afonso Silva.
Põe o superchat aí do Thiago.
É, põe aí, produção. É, ele manda aqui, ó. Tô atrasado no assunto, mas quando vocês falaram de Rames jogar com o Lucas, eu imaginaria um 4-4-2 com o Losango. Alisson na direita, Micharol na esquerda, o Pablo de volante. E desculpa. Não, desculpa nada. Obrigado. Você mandou um superchat aqui pra gente.
Pô,
aí.
Não precisa de se desculpar, não. Imagina. Mas assim, perde a marcação aí, né?
Ofensivamente, ele tem razão. Aí vamos imaginar quando você não tem a bola. Quem marca quem, né? Então você fala, você tem ali quem marca, o Alisson, você tem o Pablo Maia e tal. O Rames vai pegar quem?
Então.
O Rames não serve pra pegar ninguém, ele vai marcar zagueiro.
Pegou a Anitta, né?
O Calera pegou mesmo.
É? Dizem
cara,
que
o
pegou,
Rames...
Né?
Opa! Posso falar? Dizem. Sabe qual é a impressão que eu tenho? Que o Rames não se apresenta nenhuma cobrança de lateral. Eu juro pra vocês que eu tô com isso na minha cabeça.
Do que eu não vi.
Que o Rames não tem se apresentado nem pra uma cobrança de lateral.
Mas não é ele que tem que cobrar, né? Tem que cobrar os laterais.
Não, na hora não, que o lateral dizer, cobra, ele não se apresenta pra receber.
É. Aquela falta de querer mais o jogo.
Isso, de chamar mais a responsabilidade. Eu tô aqui, eu sou o cara. Eu vou resolver. Eu tenho isso com ele. Ainda não me provou o contrário. Tomara que ele prove.
O que acontece? Quando o time não tem a bola, geralmente dois jogadores vão marcar pelo meio a saída dos dois zagueiros. No caso, seria o Calleri.
Falando em Calleri, é o que ele postou agora aí.
Foi ele?
O Calleri, foi, olha lá.
Caramba!
É dele ali, ó.
Quem é Sebastian?
É, acho que é o amigo que faleceu, eu acho.
Que legal.
Olha, ele tatuou.
É, mas o Sebastian já é antigo, ó, Sombra. É. O novo é o de baixo.
Aí ele colocou, ele deve ter dedicado,
Em cima já tá tatuado.
É. Bacana.
Especialista
aí que acontece.
É isso que eu ia falar, né? O cara entende.
Como é que um cara desse aí não... vai ter que ter um reserva pra ele que não vai jogar?
Não.
Vai
não
tem jogar. Jeito. Mas vai.
Não, ele vai, mas é...
Aposto com você. Quem for reserva...
Fazer? 20 jogos no ano que vem?
Uns 30 faz.
O reserva?
Vai fazer.
Sim, é possível.
É, até porque o Calleri não vai participar do começo, né? Porque tá se recuperando. Então,
São Paulo... uns 30 jogos, quem for jogar de reserva do Calleri... Aposto aqui.
Cena, tem algum nome que o pessoal falou que realmente...
Sinceramente, tirando eu acho que esse cara que, que a gente que procura tanto, não vem.
Tirando o Mastriani, que é estrangeiro.
Porque assim, a galera, assim, dos nomes mais coerentes, assim, o pessoal citou até o Everaldo, do Bahia. Mais de uma pessoa aqui citou, umas 4 ou 5 aqui. É, e o Pita foi bem mencionado também, assim como o Mastriani, que é o nome mais destacado, né?
Eu ia falar, mas eu falei, vou falar que eu sou louco.
Elkson.
Ó, Thiago Afonso, fala aí, olha. Elkson tá lá na China, pode ser interessante. Deixa eu ver como tá o Elkson.
Então, vamos nomes ver. Que a gente não lembrou, né?
Ele veio pra cá, né? Passou pelo Grêmio, não foi?
Acho que foi,
e voltou pra China.
Isso.
Como assim? Ele passou pelo Grêmio?
Ele teve uma curta passagem pelo Grêmio. Teve um empréstimo e voltou pra lá.
Tipo Hernanes, no São Paulo.
Ué, e foi rebaixado pelo Grêmio no ano passado?
Ah,
será?
Não lembro, hein?
Não, não.
Puta, eu não lembro. Acho que foi antes.
Não lembro.
Ou depois?
Foi recente.
É, acho que é recente. Foi esse ano, talvez. É que esse ano passou tão rápido. Né?
O Elkson hoje tem um nome chinês, né? Porque ele se naturalizou chinês.
Então. Falar em chinês tem um boi bandido também, né? Que é chinês.
Aposentou.
Ele já aposentou, né?
Olha, deixa eu ver aqui, ó. Desempenho do Elkson. Esse ano ele jogou pela Super League, né? 27 jogos, 8 gols. É,
não anima muito, não, hein?
Quantos anos ele tá?
Vamos ver aqui, ficha do Elkson. Vamos ver aqui, ele está com 34 anos, tem 1,80, está jogando no Hongcheng, na Superliga Chinesa.
Aí já não anima muito, né?
Ele era mais novo.
Alguém tinha comentado, que também é difícil de vir, mas assim, falaram de Alan Patrick.
O Sandrinho, Israel, Diego Costa, reserva no Botafogo.
Esse eu acho.
Ah, mas vai ser reserva, só vai sair da reserva do Botafogo para ir para reserva do São Paulo?
Esse eu acho, putz... Mascarado.
Eu não curto muito, não.
Eu acho muito.
Não,
pesadão. Mascarado.
O fato é que é difícil de encontrar. Não tem,
claro.
É difícil. Claro. Vai ter que caçar muito aí, scout.
Essas horas são muito a favor, assim, desses Everaldos da vida, assim.
Vai ter que jogar com um desses. Não vai ter muito pegar. Jeito, não. Pegar um cara desses aí, que tenha um histórico de gols recente.
Sim.
E botar aí na...
Tem a fome, né, de bola. Não venha de barriga cheia também. Porque São Paulo precisa de cara com vontade de jogar. Até pra incomodar o Calleri, sabe?
Sim.
Não falando contra o Calleri, mas tipo... Sabe, você precisa ter uma sombra ali. Você precisa ter alguém pra...
Alguém que ele faz
gol. Não pode ser o Bosco do camisa 9, né?
Não, senão é muito cômodo, né?
O Bosco era o único que não. Que vida que viveu o Bosco, né? Que vida.
Ó, respondendo o William Spartan aqui, que testou o cupom, só pra esclarecer, William, o cupom da São Paulo Mania é Semana Tricolor, tudo maiúsculo, tudo junto.
É.
O da Tricolor Run é Semana Tricolor 20. Agora eu não lembro se as primeiras duas letras são maiúsculas, mas você testa aí. É Semana Tricolor 20, tudo junto, tá?
E ainda vai ter mais um cupom que a gente vai falar ainda no fim do programa.
Não, já estamos chegando.
Já estamos quase no fim, né?
É isso aí.
Estamos no fim do programa.
Vamos fazer um brinde agora?
Vamos fazer um brinde. Depois tem mais um superchat
legal.
Ao
calor!
Aê. Quase não tem calor hoje.
Quase nada. Nossa Senhora, grande. Que tá frio, Jesus, né? Amado.
Homenagem ao Red Hot Chili Peppers, aos Rebeldes, ao El Chan, ao Menudo.
Ó, um superchat bem interessante aqui do Edson Ferreira, que ele fala aqui, ó, tem uma filha autista e vi que São Paulo fez a inauguração de um espaço para crianças autistas no Morumbi. Poderiam falar mais? Inclusive até o Rogério, né?
Pô, a gente podia trazer um dia o Rogério para falar sobre isso. Sim. Aqui, né?
Isso. Hoje até um colega lá do Verdaço, lá um site palmeirense também, me pediu um contato para falar sobre isso. É muito legal essa iniciativa aí de São Paulo. Outros clubes também têm, o Corinthians também tem lá os autistas alvinegros, no Palmeiras também tem. E é legal que a galera tá começando a dar mais atenção, né? Porque é um espaço que, assim, ele é todo preparado, tem um isolamento de som.
Sensorial, não é?
Sensorial. E aí, assim, às vezes os pais deixam de ir para os jogos porque não tem onde deixar os filhos ou gostariam de levar juntos, né?
Agora tem.
E o barulho incomoda demais. E aí agora tem um espaço bacana lá.
E do lado do espaço dos autistas, né? O Senna e a Renata foram também, conhecem, tá abrindo em breve um escritório dentro do Morumbi de inovação. Esse núcleo de inovação do São Paulo, ele já existe, né? Já trabalha.
Mas funciona com... mesmo? Não é só marketing?
Tá se esforçando, né? Mas assim, em breve vai ter um escritório próprio lá para trabalhar ações,
né?
Co-working dentro do São Paulo, para trabalhar algumas ações aí realmente inovadoras.
Uma dessas iniciativas é o Censo Tricolor, que é uma espécie de criar uma contabilização de quantos são paulinos existem.
Mas foi pouco divulgado isso,
ainda,
cara.
Ainda foi pouco. Ainda a gente,
mas
precisa...
eu acho que vai crescer.
Não,
né?
É uma coisa que foi divulgada de maneira maciça.
É.
Uma coisa muito divulgada especificamente dentro da coletividade tricolor mais fanática.
Isso.
Sim. Sim.
Eu acho que não foi divulgado de uma maneira...
Tão...
Acho que tá no processo, né?
Tá, ainda. Eu acho que... Eu comentei com um dos idealizadores sobre isso. Eu falei, poxa, vai ter mais ações, né? Ele falou que ainda vai preparar, que é a primeira que eles fizeram, mas é uma atividade contínua, Sombra. Isso não é uma...
Mas parece que parou.
Mas ainda...
É porque
ainda
a ideia era lançar depois da Copa do Brasil.
Sim,
parou.
Sim. Precisa de mais barulho. Porque é legal, é uma ideia assim de contabilizar. Você emite lá um RG, um ID tricolor seu, né? E aí é uma forma, vai, do São Paulo conhecer melhor o público para até também tentar melhorar serviços. A gente sabe quanto que é ruim... A venda de ingressos, melhorar, por exemplo, entender o perfil da torcida para novos contratos de patrocínio, negociações futuras. Eu acho válido, eu acho legal. Então, que eles possam divulgar bem
só
isso aí.
Só uma pergunta, alguém aqui é sócio do clube?
Não.
Não.
Eu fui não até os 20 e pouco, que depois você deixa de ser dependente. Uhum. E não comprei, meu irmão e meu pai continuam.
Quando eu voltar a morar próximo do Morumbi... Né, eu tenho um apartamento próximo do Morumbi que está alugado. Quando eu voltar, eu vou pensar em ser.
Não, é que eu sou sócio. Esse mês eu não recebi o boleto.
Não, tem alguma coisa errada, hein, Sombra?
Deixa eu perguntar pro meu pai se ele recebeu.
Eu não recebi o boleto.
Será que é porque questão política lá de votação?
Você acha que isso poderia acontecer?
Não sei.
Não, gente.
É que assim, eu assinei aquele
negócio lá. Esquecer boleto eu acho bem difícil de esquecerem de mandar boleto.
Não recebi. Aí eu falei assim, não. Se a questão é política, eu vou até o Morumbi e pago. Fui, paguei. Não deixei passar um dia.
Mas o que,
paguei.
Que é?
Que
aí a moça falou assim, já teve alguns que falaram que não receberam também. Né? Aí eu fico pensando, pô, teve o Flávio aqui, eu assinei lá a lista lá, né, de endosso lá, né, pra ser feito a eleição lá, pra a votação no conselho, pra eleição direta, que depois foi reprovado no conselho, mas eu assinei lá, né, porque eu sou sócio, eu assinei, né. Aí fiquei pensando, pô, será que porque eu endossei aquilo, não vou receber o boleto, não vou poder votar de repente no fim do mês? Aí eu fui lá no Morumbi e paguei, né? Eu fico receoso às essas coisas de clube e fico meio receoso.
Eu não sei.
Porque quem acompanhava, por exemplo, anos 90, alguns clubes faziam algumas práticas assim no passado, né?
É.
Tipo, olha, eu vou perdoar uma dívida sua aí, mas você vota a favor de A, B ou C. Isso no passado eu soube que acontecia em outros clubes. Não acho que persista. Enfim.
Mas eu fui
meu
lá,
pai
já
recebeu o boleto, só pra você saber, tá?
Passa no RH, só.
Ele assinou a lista lá, do Flávio lá, pra eleição lá.
Vamos ver que ele já tá respondendo.
Ele assinou
aqui
lá?
Porque ele não perde
ele
um
tá
problema.
Tá online.
Ele assinou a lista.
Que lista?
Que era pra votação no conselho, pra eleição
direta.
Esse boleto
você não pode botar no débito automático? Ou não? Você não...
É que é
de cara, eu 25 tenho um pé atrás com dá, esse negócio, né? De débito automático, viu?
É, porque é um valor igual, né, todos os meses.
Eu não sei se pode botar no débito automático. Sinceramente, eu não sei.
É, porque se botar no débito automático...
Não, mas graças a Deus agora tá...
É um problema a menos se você ficar pensando.
Pra votar, né? Você falou?
É, não sei.
Foi que lista?
É, não, não. Mas isso aí foi um abaixo-assinado lá.
Alguns meses lá atrás.
Eu tenho o Flávio que esteve aqui. Falando da situação financeira do São Paulo.
Sim, sim.
Ele estava encabeçando essa...
É que foi o seguinte, teve uma edição aqui que a gente falou de finanças e na época estava sendo discutida ali algumas...
Flávio Marques.
Algumas possíveis modificações no estatuto para voto. Uh-huh. E aí tinha uma petição, talvez, para ampliar o direito a voto dentro do clube, né? E para eleger o presidente, que não ficasse só nos conselheiros, e sim uma coisa mais ampla, né? Isso não passou na época, né? Então,
e aí eu assinei a petição.
É, mas assim, no chat aqui mais gente falou que aparentemente recebeu também, enfim. Mas a gente fica de olho.
Foi um sócio do clube, hein? Não é sócio do torcedor. Não, sócio do clube.
Sócio do clube.
Isso aí. Então tá certo.
Não, gente,
vamos
falar de...
brinde e não
vamos...
falamos da Uzi 360.
Vamos falar da Uzi 360, que é mais um parceiro. E esse é parceiro antigo, né? Voltou agora com as canecas e com as camisetas. As camisetas são muito legais, né? Porque as camisetas a gente tem... As camisetas do Semana Tricolor, como você está vendo aí, né, na imagem. Você tem as camisas da Energia 97, você tem as camisas do Arquibancada Tricolor, você tem as camisas do Daniel Perrone, né, do blog São Paulo Sempre, e são camisas de excelente qualidade, e agora, nesse mês, exclusivamente nesse mês, 15%... em todos os produtos de todas as lojas, usando um cupom só. Você vai colocar Semana Tricolor na hora que você vai colocar as roupas no carrinho e as canecas, os squeezes, os copos de chope. Você pode ter a camisa do Arquibancada Tricolor, uma camisa do blog São Paulo Sempre, uma camisa da Energia, e as três você vai pagar 15% com o cupom Semana Tricolor. Então não perca tempo, tem aí o QR Code para você acessar os produtos, todos os produtos da UZ360, que são bem bacanas mesmo, e você aproveitar esse desconto que é só em novembro, hein? Então, ó, inclusive essa camisa bonita aí, São Paulo campeão da Copa do Brasil, com o porco, a galinha e o urubu sendo massacrados ali pelo Jason.
Seria alusão a algum rival isso? Talvez, não sei.
Pode ser, né? Sei lá, acho que nem
impressão
nem o Banksy ser. Faria uma intervenção tão bonita quanto essa.
Olha aí. Ó, respondendo o Edson aqui, que ele pergunta onde é que compra ingresso para esse setor dos autistas, eu não sei se ele já foi inaugurado, se ele já foi aberto, mas a gente vai trazer mais novidades aqui nos próximos programas. E depois também trazer o Rogério, que é um dos entusiastas lá, que apoiaram bastante essa ação aí do São Paulo, que é muito legal mesmo, vale muito a pena aí.
Certo? Boa, é isso aí. Galera, recado. Estamos indo embora, muito obrigado. Antes de você desligar aí o seu YouTube e mudar de canal, você não esqueça de deixar o seu like e também ativar o sininho, assim como fazer a inscrição no canal Semana Tricolor.
Segunda-feira que vem... E também avise os seus amigos para fortalecer o nosso canal, né? Então, todo mundo aí tem amigo São Paulino. Pô, pega o link nosso aí, divulga nos grupos e manda todo mundo se inscrever, né? Pra gente fortalecer todos os canais, não só o nosso, né, Sombra?
Lógico. É isso aí. Então, galera, muito obrigado. Segunda-feira que vem estaremos de volta com mais um Semana Tricolor. Bora. Valeu, tchau, tchau.